E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde, como vão? Tá bem em cima, né, do Shabat, mas ainda assim dá tempo de estudar alguma coisa da Parashá para a gente conseguir se fortificar, aprender alguma mensagem muito forte e conseguir entrar no Shabat com toda a força. Pessoal, a gente sabe que nessa Parashá, logo no início, tem toda aquela história de bondade de Abraão quando ele recebeu os três anjos. A gente conhece toda aquela história, a forma bonita que ele fez a mitzvah de Hakanasat Orchim, receber as visitas. Todo mundo sabe da história que a Torá menciona. Se não souberem, vale muito a pena ver dentro da Torá e entender como ele se preocupava, mesmo que ele estava doente, mesmo que ele estava numa situação desfavorável depois de ter feito um Brit Milá e num sol escaldante, ainda assim, ele com toda a força levantou e foi receber as pessoas com todo o carinho do mundo. Logo em seguida, a Torá, ela mostra uma coisa que é muito interessante, que é totalmente o oposto. Ela mostra a cidade de Sodom e Gomorra. E quando a gente está mostrando, quer dizer, a cidade de Sodoma e Amorá, a gente vê que quando o anjo foi avisar o Lot, sobrinho do Abraão, e está escrito que ele foi, quer dizer, avisar que as cidades iam ser destruídas, o Lot, ele foi receber eles. E conta a Torá que ele tinha que receber eles de uma forma escondida, era proibido. Quer dizer, tudo que a gente ouviu antes do Abraão, que ele lutou por toda aquele conceito de receber visitas, a cidade de Sodoma era completamente ao contrário. Era proibido, proibido uma pessoa receber visitas, e se ele queria receber as visitas, ele precisava fazer isso de uma forma escondida. As pessoas não podiam saber que ele estava fazendo aquilo. Então, aqui, o que que acontece? Muito interessante. Então ele recebe, e está escrito que foi avisado para Abraão que a cidade iria ser destruída. E aqui, o Rav Yaakov Kamenetsky, ele traz uma coisa impressionante para a gente aprender para nossas vidas e bemete ter um crescimento pessoal, todos nós. Fala o Rav Kamenetsky. Tem aqui um ponto muito interessante a respeito da reza do Abraão para que não seja destruída a cidade de Sodoma e Amorá. Afinal, fala o Rav Kamenetsky. Abraão, ele tinha um conceito de amar o próximo de uma forma tão impressionante que mesmo quando ele vê as pessoas fazendo algo que ele fazia muito bem, e ele vê as pessoas fazendo completamente o oposto, ainda assim, ele não ficou com raiva e rezou para que Deus perdoasse aquelas pessoas. Eu vou explicar o que o Rav Yaakov está explicando, tá tentando ensinar a gente. Imagina que você fosse uma pessoa que se preocupasse muito em comer pão sempre na Seudah Shlishit, agora, no Shabat. E sabe, e é um cara makpid, fala, não, tem que comer pão na Seudah Shlishit. E de repente, você vê uma pessoa comendo frutas. O natural é que a pessoa que está acostumada, que ele recebeu sobre si, que ele tem um comportamento, ele faz as coisas de um jeito, ele olha a pessoa que não faz daquele jeito de uma forma rebaixada. Ele costuma criticar aquelas pessoas. Quando se trata dos outros, a pessoa ela tem uma tendência natural, fala o Rav Kamenetsky, a ser mais rigoroso. Ele vai olhar aquele. Como pode ser que absurdo? Esse cara não come pão? Que ridículo! Como está escrito que tem que comer pão na Seudah Shlishit? Como pode ser que esse cara vai comer frutas? Então, a pessoa, quando ele faz, ele tem uma midá, alguma característica, algum comportamento, alguma mitzvah, que ele faz de um jeito muito bonito, que ele faz as coisas direito. Quando ele vê pessoas não fazendo isso, a tendência natural é que ele vai pegar no pé daquelas pessoas, ele vai ficar incomodado com aquelas pessoas, ele vai reclamar. Porém, a gente vê aqui nessa paraxá que não foi o que Avraham fez, ao contrário. Mesmo que Avraham ele fazia a mitzvah de Hakanasat Orchim do jeito mais lindo possível, na hora que ele ouviu falar que em Sodoma eles iam destruir por causa do comportamento e um deles era a forma que eles lidavam com os outros, Avraham, que tinha todo esse Ben Adam LaHaverot, esse comportamento dele com o próximo, falou: não! Tem que salvar. Talvez eles tenham pessoas boas, talvez tem gente que pode melhorar e assim por diante. E aí ele começou a rezar e lutar por aquelas pessoas. Isso é maravilhoso. Isso é uma coisa impressionante que a gente tem que ver no Avraham. Fala o Rav Kamenetsky, como as pessoas elas têm que se acostumar a ter um olhar positivo em relação às fraquezas dos outros em um lugar que ele tem força. É uma coisa muito, muito delicada. Quer dizer, aquela famosa Mishnah de Pirkei Avot não julga o seu companheiro até que você vai estar exatamente no mesmo lugar que ele. A gente tem que se acostumar a analisar os outros e tentar ver os outros, não pelo meu ponto de vista, mas tentar analisar os outros pelo ponto de vista deles mesmos. Está escrito, eu vi uma vez uma história que o Rav Moshe Feinstein, ele tinha dentro da casa dele, na geladeira, um monte de coisas gostosas, temperos gostosos, coisas especiais. E o Rav Moshe Feinstein era um cara muito, tipo, não coisinhas superficiais, né? Um cara muito não olamazé. E uma vez perguntaram para ele, falaram: Rav, Acho que foi algum parente, né? Óbvio que ia ter liberdade de mexer na cozinha dele. Ia ser algum parente, um sobrinho, um neto, alguma coisa. Mas como tem tanta coisa aqui gostosa e tatatá. E o Rav, na hora, falou com o maior prazer. Falou, como assim? Eu não comer essas coisas não significa que as outras pessoas que vêm na minha casa não precisam comer. Recebo visitas Shabbat, recebo pessoas o tempo todo. Eu tenho que dar para eles o que tem de melhor. Então, isso é uma lição linda. Quer dizer... Não é que porque para ele esse não é uma coisa importante, para ele isso não é o melhor, não significa que ele não tem que dar para os outros. Quer dizer, a pessoa ela tem que ter um olhar de Benadama Lachaverô, que tudo que importa para o outro importa para mim. Se aquela pessoa ele está tendo uma necessidade, eu tenho que me preocupar com essa necessidade, tentar fazer o máximo por aquela pessoa, para que aquela pessoa ela possa sentir exatamente o que ele quer. Esse é o verdadeiro Benadama Lachaverô. É isso que Avraham Avinu está tentando ensinar para a gente. O quanto a gente tem que se acostumar a olhar para o lado e conseguir ver as necessidades daquela pessoa como se elas fossem sua própria necessidade e tentar fazer o máximo para que aquelas pessoas possam sentir isso. Então, Bemento é uma lição muito, muito forte. Bemento é uma coisa que acho que todos nós temos que pensar. Se a gente consegue olhar para as nossas esposas ou para os nossos maridos dessa forma, a gente tem uma tendência natural a ser egoístas, a gente quer as coisas do nosso jeito, mas a gente vive numa casa e nessa casa tem família e família cada um pensa de uma forma diferente. Será que a gente consegue realmente ver as necessidades do nosso cônjuge? Será que a gente consegue respeitar a tal ponto da gente se preocupar mais com ele do que com nós mesmos? Não, eu quero as coisas do meu jeito, do que eu gosto, a coisa que eu quero fazer. Não! Você vive em casal, olha para o que ele quer também, para o que ela quer também, o que eles gostam. Às vezes abre a mão de você mesmo, pensa no próximo, pensa neles. Faz. Você quer uma comida que você não gosta tanto, mas se você sabe que ela gosta tanto, faz para ela. Tipo, essa é a cabeça que a gente tem que ter. A mesma coisa para os nossos filhos. Eu vejo os pais, eles são muito mais rígidos com os filhos do que com eles mesmos fazendo os mesmos atos. Não, tenta olhar pelo prisma dos seus filhos. A gente tem que inspirar as crianças. A gente tem que mostrar para as crianças o que é legal de se fazer. Não simplesmente ficar dando broncas, reclamando e brigando e assim por diante. Essa é a grande visão da Torá. É isso que o Rav Kamenetsky está tentando ensinar. Esse é o grande, grande ensinamento da nossa Parashá. Avraham Avinu, ele veio mostrar para a gente o que é Benadam Lachaverô. É você parar um pouco de olhar para as coisas do seu prisma e se acostumar a ficar olhando sempre pelo prisma dos outros. Que isso seja uma inspiração para todos nós, que a gente possa ter um Shabat já pensando nos outros o máximo que a gente pode e que a gente tenha uma semana maravilhosa para todo mundo. Pessoal, Shabbat Shalom e nos vemos, se Deus quiser, na semana que vem. Um beijão!